Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje temos a participação da pastora Graça Lopes, da ADVEC Penha. Bem-vinda, pastora Graça Lopes.
Boa noite, Alexandre Teixeira, boa noite, caro filho. Você que está ligadinho conosco na Rádio 93 FM, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Eu sou a pastora Graça Lopes, estou aqui mais uma vez para ser a mensageira da parte do Senhor, para trazer a mensagem que vai falar o seu coração.
Tá certo, pastora. Então conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
Hoje o texto se encontra em Marcos, capítulo 6, dos versículos 36 ao 44.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra do Senhor: despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para dar-nos de comer? E ele disse-lhe: quantos pães tendes? E de ver? E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartido de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Pois bem, caro ouvinte, esse texto fala da multiplicação, é a primeira multiplicação, né, dos pães. Então Jesus, ele ali chama seus discípulos para passar para o outro lado, porque os discípulos estavam cansados, estavam sempre em atividade, trabalhando, e aí Jesus chama eles para descansar, para um repouso, que é muito importante, né? A gente ter um momento de descanso. E Jesus muitas das vezes se retirava com os discípulos também para conversar sobre o ministério, sobre a missão que eles tinham, mas também o clima ali estava bem tenso, porque Herodes tinha mandado matar João Batista, e os religiosos também, com inveja de Jesus, já estava ali, já perseguindo Jesus. Então Jesus também se retirou, né, para poder sair dali daquele conflito, né? Então nós vemos aqui no versículo 34 que quando Jesus ele passa para o outro lado, a grande multidão, né, veio atrás de Jesus. E quando Jesus viu aquele povo todo, mesmo cansado ali, né, de trabalhar com seus discípulos, Jesus nunca despedia a multidão. E Jesus então teve compaixão deles, porque Jesus olhava para eles como ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor. Então isso movia muito o coração de Jesus para ajudar aquele povo. A Bíblia fala que nós também estávamos assim, né? Como ovelha, sem pastor, sem carinho, sem proteção. E Deus envia Jesus, que ele é o bom pastor. E Jesus, ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E aí, quando Jesus estava ali com aquela multidão, abrindo mão do seu cansaço, o que que acontece? Ele começou a ensinar. E diz o texto que ele ensinava muitas coisas. E eu fico pensando quantas coisas Jesus estava ali falando com aquele povo, passando o dia ensinando, falando sobre o céu, falando sobre a vinda dele, né? Falando sobre o arrebatamento, sobre o inferno. Jesus falava muitas coisas sobre o Espírito Santo, sobre a vida eterna. E então aqui, o dia foi passando, e a Bíblia fala, e quando já estava ali entardecendo, os discípulos chegaram para Jesus, mandando que Jesus, né, falando para Jesus despedir aquela multidão. Então, se Jesus estava ensinando, os discípulos deveriam estar aprendendo. Então, os discípulos não haviam aprendido ali a olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Jesus olhava para as pessoas com compaixão, ele via a necessidade que as pessoas tinham. Ia passar o dia todo ouvindo Jesus, com certeza estavam com fome. Então Jesus estava primeiro alimentando eles com a palavra, mas agora chegou a hora de Jesus também alimentar ele ali para no seu físico, né, com a comida. E aquele lugar era um lugar deserto, não tinha lugar nenhum para comprar nada. E aí Jesus, ele vai falar, né, ali para os seus discípulos, que agora ele vai prover a necessidade. Mas uma coisa que me chama atenção aqui é, como eu disse, os discípulos não estavam olhando aquela multidão ali como alguém que poderia ser ajudado com Jesus. Eles olhavam a multidão como se elas fossem um problema, né? Como se a multidão ali estivesse incomodando Jesus. Mas para Jesus, a multidão não estava incomodando ele, não era um problema, não. Jesus, ele dava acesso para as pessoas chegarem até ele, porque quem realmente foi chamado por Deus e tem o coração do Pai como um pastor, né, como alguém que ama o Senhor, ele se compadece do seu próximo, né? E uma das coisas que a gente precisa dar às pessoas é que elas tenham acesso até nós, porque aqui você vai ver que a multidão tinha acesso até Jesus. E os discípulos, como ainda não haviam aprendido isso, eles achavam que a multidão estava incomodando o mestre. Tem uma coisa que não pode incomodar aquele que ama o Senhor e foi chamado por ele, é pessoas, né? A gente precisa amar pessoas e ter o coração do Senhor para também querer ajudar e ter compaixão das pessoas em suas necessidades. Então, Jesus ali, ele via aquelas pessoas como ovelha precisando de ajuda de um bom pastor, porque ele é o bom pastor. Ele não via problema, ele via oportunidade. Oportunidade do quê? Do Pai ser glorificado. Não era um problema. Deus, ele chama, muitas das vezes o que a pessoa acha que é um problema, ele chama de oportunidade. Oportunidade para Deus ser glorificado nos problemas. Então, caro ouvinte, se por acaso você está passando algum problema, Deus está lhe dando aí uma grande oportunidade de você usar a sua fé para também os problemas virem, para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente desenvolver o nosso fruto, né? Fruto do amor, fruto da compaixão. Então, tudo isso os discípulos deveriam aprender, como eu também, como você. Então Jesus, ele vai dizer assim: dá-lhe voz de comer. Então eles perguntam: como nós vamos comprar aqui nesse deserto, ou também usar dinheiro, né, 200 dinheiro de pão para dar para eles comer? 200 dinheiro era o salário de um trabalhador, de um ano de trabalho ali. Então eles estavam ali agora falando de dinheiro. Lá em João diz que foi Felipe, porque Felipe estava agora sendo provado na sua fé. Jesus não estava ensinando, porque Jesus é assim. Ele ensina e depois ele coloca a gente para praticar. Jesus, o ensino dele não é teoria. Jesus, o evangelho é prática. Aquilo que Deus fala comigo e fala com você, depois ele vai colocar a gente numa situação para que a gente possa praticar aquilo que nós aprendemos com ele hoje em sua palavra. Então João vai falar que foi Felipe. Deus estava provando a fé de Felipe, porque João diz que Jesus, ele sabia o que ele deveria fazer, mas ali ele estava provando a fé deles e a fé de Felipe, e Felipe foi reprovado. Amém? Então Jesus estava falando de milagre, ele não estava falando de dinheiro. Então não chame milagre, não chame de milagre aquilo que o dinheiro pode fazer. Que eu, às vezes, eu ouço muito testemunho de pessoas, né, que têm uma boa condição financeira, que pode comprar um carrão, pode comprar uma casa, pode comprar, e depois elas vão falar: ah, Deus me deu. Graças a Deus, Deus dá mesmo. Mas milagre é aquilo que o teu dinheiro não pode fazer. Milagre é aquilo que o médico não pode fazer. Milagre é aquilo que ninguém na terra, nem pelo esforço do homem, pode fazer. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer, porque enquanto o médico está fazendo, Deus está abençoando, está usando o médico. Deus pode usar o médico, Deus pode usar o dinheiro, Deus pode usar o que for, mas milagre é o impossível, é aquilo que ninguém pode fazer. Deus age no impossível quando ninguém pode agir a favor de uma situação. Então, se você está precisando de um milagre, se você recebeu um diagnóstico que acabou, o médico falou, olha, até aqui não tem mais condição, Deus vai entrar para fazer um milagre. Milagre na sua vida financeira, milagre na sua vida física, material, sentimental, não é? Emocional. Então, Deus quer fazer milagres extraordinários, sobrenatural. É aquilo que foge do natural, que um homem não pode realizar. Então, no 38, Jesus disse, quantos pães tendes? Quantos pães, né? Tende e de ver. Lá em João 6, 8, e no versículo também 8 e 9, diz que foi André que foi buscar o menino, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aqui me chama muita atenção a fé dessa criança. Você sabe que essa criança saiu de casa já preparada. Se Jesus, eu vou estar no culto que Jesus vai estar pregando, e se demorar, porque sabia que ali era um lugar deserto, eu não quero ter pressa de sair daquele culto. Eu quero ficar ali, né, o dia todo ouvindo Jesus. E a gente pode aprender com esse menino. Levou um lanchinho, eu posso pensar, né, conjecturar aqui que essa criança falou, mamãe, prepara o meu lanchinho porque o culto vai demorar e eu não posso sair correndo do culto. E isso aqui a gente precisa aprender com esse menino, a amar a presença do Senhor, a casa do Senhor, né? O tempo que for, quantas pessoas acham que o culto está demorando e quer ir embora e perde os milagres que Jesus quer fazer, porque Jesus vai fazer um grande milagre aqui. Então, o que que Jesus vai fazer? Felipe não foi, quem foi André. Então, se você quer milagre, você tem que ir. Se você quer milagre, você tem que buscar. Felipe não foi buscar, quem foi buscar foi André. Então, não fica na dependência dos outros para fazer milagre, não. Busca você, ora você, né? Vai você, acredita você. É você que Deus quer usar, caro ouvinte. Quem sabe tem aí um filho que pensa assim, ah, Deus ouve a oração da minha mãe. Deus ouve a oração dela, mas Deus quer ouvir também essa oração. Eu sei que Deus dá muito livramento a pessoas através da fé de outro, mas quando a gente está necessitado, quem tem que buscar é a gente. Amém? Depois que você crê, que você busca, você tem que fazer o quê? Descansar. Foi o que Jesus falou aqui no versículo 39. Jesus ordenou que se fizesse assentar todos em grupo sobre a relva verde, como ovelha, né? Sentadinhos na graminha. Isso aqui fala de descanso. Ele diz assim, orou, buscou, confiou, aí ele diz, agora se aquieta. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus e que eu vou ser exaltado na sua vida, né? Então ele está falando aqui de alguém que precisa descansar, usar a fé e não ficar mais ansioso, é lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, colocar as necessidades diante dele e descansar literalmente. Tem gente que nem senta, já viu? Tem gente que não senta, igual a irmã Marta lá, quando Jesus chega, ela não conseguiu sentar para ouvir Jesus falar. Então a gente precisa sentar, né? Aquietar a nossa alma, descansar. Tem gente que não senta nem para comer. Então Jesus falou, olha, eu vou prover o alimento, mas você tem que sentar com a sua família. Que grande oportunidade final do ano aí para a gente estar junto com o grupo. Olha o que ele fala, que ele diz aqui, ó, sentou todos em grupo. Então tem que esperar o outro para comer, né? Atos 2 diz que eles comiam junto. Às vezes a gente se reúne, um come na frente do outro, está com muita fome. Não, você está ouvindo essa mensagem, Deus está falando com você e está falando comigo. Espere o seu irmão para você comer juntinho. Amém? É a comunhão, ele está falando de comunhão, porque tem milagre de multiplicação, tem bênção que Deus reparte na unidade e na comunhão. E aí eles colocaram ali, né, aquele 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus. Se você colocou na mão de Jesus, então agora é hora de você descansar. 41 do versículo diz que Jesus levantou os olhos ao céu e abençoou. Então, lá em João 6:11 diz que ele deu graças e repartiu. Então, se você ora, se você acredita, né, se você confia, se você descansa, e quando você começa a agradecer, olha o que vai acontecer. Você vai começar a repartir, porque toda pessoa que é grata, ela reparte com o outro, que vai sobejar. Diz no versículo 42 que eles comeram e ficaram fartos, ou seja, eles comeram o quanto eles quiseram, mas Jesus saciou eles, como diz João, e sobrou. Então, eu já quero ser profeta de Deus para dizer para você: vai ter para você, mas vai sobrar para você abençoar alguém, vai repartir com alguém. Amém? No versículo 43 diz que sobrou 12 cestos cheios de pães e peixe. Então, a Bíblia fala ali em João que Jesus mandou recolher os pedaços que sobrou para que nada se perca. Então, você vai se saciar, vai ter provisão para você, para sua casa, para você abençoar outras pessoas, a casa de outras pessoas. Por que tem que sobrar para abençoar? Você não estragar. Porque quando sobra, não é para deixar estragar, é para abençoar. Então, se tá estragando, é porque você não está abençoando. Então, se sobrou, já está entendendo. É para eu repartir com alguém. Eu sei que Deus está falando com alguém, que Deus vai fazer sobejar. Mas você não pode deixar estragar. Amém? Vai sobrar para você abençoar. E diz que nada vai se perder. Então, colocou na mão de Jesus, colocou seu filho, colocou seu marido, colocou seu emprego, então você não vai perder, não vai perder seu filho, não vai perder seu marido para a bebida, para o adultério, não vai perder seu filho para a droga, não vai perder seu filho para o mundo, não vai perder sua família, não vai perder seu emprego, porque você está descansando, confiando, e Deus vai fazer sobejar. No 44 ele diz que os que comeram eram quase 5 mil homens, e João fala de mulheres também e criança, né? Então, olha aí, chegaram com fome, terminaram saciados. Então, quem sabe você começou aí o ano mal, né? Numa situação ruim. Então, eu quero profetizar que você vai terminar diferente como você começou. Eles chegaram com fome e saíram fartos, porque só Jesus, ele tem o poder de saciar a alma e suprir todas as nossas necessidades. Então, que esse ano, finalzinho de ano, em dezembro, Deus possa fazer sobejar, e que você já entre o ano de 2025 abençoando pessoas com aquilo que Deus deu para você, a bênção que ele realizou na sua vida. Fique na paz e até a próxima, se Deus quiser. Amém?
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai amado, Pai querido, diante da tua presença eu quero colocar, ó Deus, a diretoria da Rádio 93, todos aqueles, Senhor, que trabalham direto e indiretamente, os locutores, as pessoas, Senhor, a MK, Senhor, a diretoria da MK também, Senhor, quero colocar os cantores, todos que fazem parte dessa rádio que leva a tua palavra. Coloco também os enfermos, Senhor, coloco os aflitos, aquelas pessoas que estão precisando de um socorro. Ó Deus, que o Senhor venha trazer também a provisão, que a palavra ministrada nessa noite possa alcançar cada ouvinte que está passando uma necessidade, que precisa de uma porta, que precisa de um milagre, que precisa também descansar no Senhor, sabendo que o Senhor vai suprir, sabendo que o Senhor vai fazer. Ó Deus, que a situação não vai terminar como ela começou, meu Pai, em nome de Jesus, que haja porta de emprego aberta, Senhor, trabalha de forma sobrenatural na vida desse pai, dessa mãe que está pedindo a Deus uma provisão, uma porta aberta. Oramos também, Senhor, pelos enlutados, que o Senhor possa consolar os corações daqueles que perderam os seus amados, seus entes queridos. Vai jogando por terra toda a violência no nosso Rio de Janeiro. Abençoa nosso Brasil com a paz. paz. Oramos pela paz de Jerusalém, oramos pela paz também do Brasil, que é o lugar onde o Senhor nos fez transportar, para que a paz do Brasil, o Brasil tendo paz, a gente possa ter paz nas ruas, nas comunidades, nas vielas. Em nome do Senhor Jesus, visita cada estado da nossa nação, trazendo a paz, e nós oramos e já te agradecemos. Amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Glória a Deus, eu quero agradecer, né, a Cristiane Moreira, a todos os irmãos que nos proporcionam esse momento de estarmos aqui na rádio sendo mensageira da parte do Senhor. Eu sou a pastora Graça Lopes, eu congrego na rua Montevidéu 900, na Penha, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Eu vou ter muito prazer de te receber. Os cultos da minha igreja é terça às 19 horas, que é a EDP, que é a Escola da Palavra. Quinta da Vitória, às 19 horas também. Eu vou ter o prazer de estar com você, né? Para que Deus possa te dar a vitória, você pode fazer uma campanha e dar o testemunho para Jesus ser glorificado. Domingo, às 9:30 da manhã, que é o culto de celebração, e às 18 horas, o culto também de celebração, tá bom? Então você também pode acessar a nossa igreja online, assistir o culto. Deus também vai falar com você. Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. E eu quero deixar aqui meu telefone, 98854-9800. Vou repetir, 98854-9800. Você pode me ligar pedindo oração, mas você também pode me convidar para ir à sua igreja, e vou ter muito prazer de estar junto com você, cultuando e celebrando o nosso Senhor, tá bom? Meu Instagram é @graçalopeslopes, e meu canal no YouTube, toda quarta-feira, meio-dia, eu faço oração com a minha mãe, que é a pastora Graça Lopes Santana. Então você pode estar orando com a gente, tá bom? Quero deixar aqui um alô muito especial pro seu José Otero, que é um ouvinte assíduo da Rádio 93, a minha amiga Daniele, com seu esposo Alexandre, seu filhinho João Pedro também, que está ligadinho conosco, minha amiga Elisângela, com seu esposo Sebastião, e também ali o pastor William, né, que é ali da Monte das Oliveiras, que é a nossa filial, que eu vou estar ministrando na consagração quinta-feira de manhã, tá bom? Se você mora pertinho, que fica ali na rua Santa Edivígia, Edivígia 57, ok? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, e até a próxima, se Deus quiser.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite, e lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio, tchau, Brasil.
Você ouviu, momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória.